Salve, meus queridos ouvintes aqui da Web Rádio Audiativo, tudo certo com vocês? Eu sou Carlos Azevedo, chegando para comandar mais um pontapé de sábado, esse pontapé de início de feriadão aí, você que vai emendar, que não vai trabalhar segunda, terça-feira, feriado, é o início de um feriado para você que tá viajando, tá entrando no carro, que tá pegando a família, tá indo para casa de praia. Mais um pontapé chegando, mas eu não estou sozinho, estou aqui com o meu querido amigo Vinícius Rodeio. Fala, Vinícius.
Fala, Carlos. Fala você, ouvinte, também. Um ótimo dia, uma ótima tarde, uma ótima noite para vocês. É um prazer estar aqui de volta com vocês. E é isso, é sempre um prazer estar aqui para falar sobre muitas coisas, sobre o futebol carioca. Hoje eu acho que particularmente coisas mais tristes do que positivas, né? Vamos ser sinceros assim um pouco. Mas vai ser uma honra estar aqui com vocês com muita animação e empolgação para mais um programa.
É isso, Vinícius. E também está aqui com a gente o Zé Mário, que já é de casa, está aqui toda semana com a gente. Fala, Zé.
Bom dia, Carlos. Bom dia, Vinícius. Ouvinte, bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos aí para mais um pontapé inicial, né? Inclusive nesse feriadão aí começando. Ótimo para escutar um podcast, para ouvir tudo o que aconteceu, para se atualizar sobre a semana dos times carioca.
É isso mesmo, Zé. E hoje no programa a gente vai falar um pouco... Vai ser um programa assim menor, porque tivemos poucos eventos dos times cariocas. Tem seleção, muitos jogadores convocados. O Flamengo, por exemplo, não jogou essa semana. Mas a gente vai falar dos jogos do Flu e do Vasco. Tem a renovação do Chay, tem a chegada, possível chegada do lateral Rafael. Também tem tudo sobre a negociação do Flamengo com o Tondela, lá de Portugal, Davi Luiz também. Mas antes, vou fazer o trabalho da rádio, né? Porque a gente gosta de divulgar as coisas da rádio. Saiu um Cine Boteca em homenagem ao Cinema Nacional, com a apresentação da Amanda, da Carol, do Felipe, do Gabriel e do Pedro. Então vai lá, você que é apaixonado por Cinema Nacional, chegando aí o 7 de setembro. Vai lá, um programa muito legal, muito bom. Pra quem gosta do Cinema Nacional, é muito bom. Eu, particularmente, sou apaixonado pelo Cinema Nacional. Escutei e tá muito legal. Vamos começar falando do Botafogo. Botafogo. O Botafogo anunciou essa semana a renovação dele, que é a mistura ali entre Ronaldo, Messi e Thierry Henry. Que eu tive que pedir desculpas ao meu pai, porque eu ouvi. É ele, o Chay. E talvez se não fosse o Chamusca, era capaz de jogar mais. O Botafogo anunciou renovação com o Chay até dezembro de 2024. E também tem a possível chegada do lateral Rafael. Isso mesmo, aquele que jogou no Fluminense, jogou no Manchester United, jogou no Lyon, que está atualmente sem clube. O Botafogo está apostando ali numa boa negociação, na boa relação que tem com o jogador, para tentar trazer ele, salário bem abaixo do mercado, que a gente sabe a situação do Botafogo. Quero saber de você, Vinícius, o que você acha dessa contratação, da renovação com o Chay, da possível chegada do Rafael? Conta pra gente.
Bom, Carlos, primeiro, essa icônica música que vai ficar sempre marcada na história do Chay, na história do Botafogo, essa história recente. Cara, eu acho que, particularmente, a manutenção do Chay significa muito pro time do Botafogo. A gente tá falando de um jogador, os números aqui do Chay, né? Um jogador que fez 13 gols, deu 6 assistências e 31 jogos pelo Botafogo. Então, ele tem sido foi uma peça importante no estadual e na Série B, que é o principal objetivo do clube, tem sido sempre aquela... A gente sempre brinca do arco e da flecha. Então, ele tem sido muito o arco. Aquele jogador que tem decidido boa parte dos jogos, que tem contribuído muito com essa parte ofensiva de criação do time, óbvio. Contou com um anúncio muito, acho que usando muito bem o poder da torcida, né? O Botafogo consegue, tem conseguido fazer muito bem isso, trazer a torcida e entrado nessa vibe, entrado nesse ritmo da chegada do Chay. Então, avalio com muito positivo e significa um grande passo pro Botafogo retornar à Série A. A chegada do Rafael, cara, o Botafogo chegou até a explicar que um dos objetivos seria fazer com que um aumento de torcedores, o aumento do número de sócios torcedores, seria uma forma de aumentar as receitas do clube e, de certa forma, custear essa negociação. E também não abdica também de uma possível chegada de investidores. Eu acho que, falando financeiramente, eu acho um pouco arriscado o Botafogo fazer esse tipo de investimento, ainda mais contando com a adesão da torcida. Óbvio, a gente sabe o tamanho da torcida do Botafogo, mas o Botafogo entra num cenário que financeiramente não é tão válido fazer esse tipo de investimento, porque você começa a entrar muito na especulação e pode ser a chance de erro aumenta cada vez mais. Então a qualidade técnica é inegável, você tem o sonho do jogador, chegou até a fazer algumas postagens no Twitter de estar chegando, de estar dando essa animação na torcida, mas eu acho que deve ficar só nisso. Apesar da qualidade técnica ser muito boa, o Botafogo tem que pensar financeiramente. Mas ainda, o Rafael ainda não chegou, mas ainda tem dois nomes que chegaram essa semana: o lateral Carlinhos, né, de 34 anos, e o meio-campo, né, o meio-armador Luiz Henrique, de 22. Ambos vieram do Fortaleza e trabalharam na época com o Ederson Moreira. Então são duas chegadas muito, eu avalio como muito positivas para esse elenco do Botafogo, principalmente levando em consideração essa metade final da Série B. E pelo conhecimento que eles têm junto com o Anderson, que está em alta, né, nesse momento, né? O Carlinhos é o lateral esquerdo que tem, já é conhecido, já é experiente. Ele é muito equilibrado, eu acho que essa é a palavra que resume. Olhando algumas análises dos jornalistas que acompanham o Fortaleza, fala que é um lateral muito bom no balanço defensivo e ofensivo. Então tem tudo muito a agregar com essa experiência, principalmente ali com a volta do Carli na defesa, traz mais estabilidade. E o Luiz Henrique, cara, eu acho que o torcedor do Flamengo pode lembrar que foi um atleta revelado, tem passagem pelas categorias de base do Flamengo, e é um atleta mais em potencial. Ele pode dar essa versatilidade e, de certa forma, pode ser até uma opção. Quando o Chay, por exemplo, não tiver num bom jogo ou tiver que ser preservado, é um atleta que ainda tem muito caldo para dar, muitas habilidades ainda a desenvolver dentro desse meio campo e agora no Botafogo.
É isso aí, Vinícius. E o Botafogo joga hoje, né, no sábado, às 7h30, contra o Remo, lá no Bampará Baianão. Botafogo é o quarto colocado com 35 pontos, vem seguindo uma sequência de bons jogos, né, e também não perde a 4 jogos, né, e enfrenta o 12º colocado, Remo, com 27 pontos. Vou começar com você, Zé. Quero saber a sua expectativa do jogo. Você acha que dá pro Botafogo ir lá, sair com a vitória? E depois o Vinícius pode falar também.
Bom, Carlos, eu acho que o Botafogo consegue sim ir lá em Belém do Pará, né, jogar contra o Remo e voltar com os 3 pontos pro Rio de Janeiro. Como você disse, o Botafogo vem numa ótima sequência com o Ederson Moreira. Desde que o Marcelo Cabo acabou saindo do clube, o Botafogo apresenta uma boa evolução no seu futebol. Ainda tem a questão da renovação do Chá, chegada de reforços. Então acho que o Botafogo consegue ganhar o jogo e vai ganhar, para animar aí o sábado do torcedor, vai ganhar de 3-0.
Eu acho que vai ser um jogo muito complicado pro Botafogo, tem muito dessa do ritmo, de vir embalado. Então eu acho que vai ser, o Botafogo vai conseguir fazer essa vitória, vai ser uma vitória suada, assim como tem sido também quase todo jogo na Série B. Mas só lembrando, tipo, o Remo eu acho que é uma equipe muito complicada também de se jogar, principalmente quando tá jogando em casa. E inclusive, só a gente olhar no, quando o Vasco foi lá jogar, o Vasco passou muito sufoco e o Vasco ainda saiu com uma derrota que poderia ter sido se tornar uma goleada. E vai ser também uma oportunidade, tipo, de o Botafogo reencontrar um grande ex-jogador do clube, o Renan Gorne. Atualmente ele tá no Remo, mas ele não vai poder jogar por causa que ele foi expulso na última partida do Remo contra o Brasil de Pelotas. Mas tem outros jogadores conhecidos também do futebol carioca e do futebol brasileiro, como o G2 e o próprio Vitor Andrade. Então acho que vai ser uma vitória do Botafogo, mas acho que não vai ser tão fácil. Então acho que um 2-1 pro Fogão, passando muito sufoco com a armação do Remo, que é um time que gosta de pressionar, gosta de jogar bastante ofensivamente dentro de casa.
Eu nesse jogo que teve no primeiro turno entre Botafogo e Remo, eu apostei na vitória do Botafogo por 2-1. E eu apostei no gol do Renan Gorne, porque a lei do ex não falha nunca, né? Mas já que ele não vai jogar, então vai ser 2-0 pro Botafogo esse jogo. O Botafogo vai sair de lá com a vitória. Mas chega de a gente falar do Botafogo, vamos falar do tricolor das Laranjeiras, o Fluminense. O Fluminense empatou essa semana contra o Juventude. Um confronto direto ali, porque os dois têm o mesmo número de pontos. O John Arias abriu o placar para o Fluminense. E esse John Arias está se entrosando ali com o time. Já são 3 jogos ali, pegando ritmo. Foi uma tabela muito legal com o Fred, o gol. E o gol do Juventude foi marcado contra pelo Luca. O meu destaque aqui fica para a jogada que o Fluminense fez no ataque, no segundo tempo. A troca de passe ali, muito bonita, mas eu não me recordo aqui, peço desculpa ao ouvinte, o jogador que perdeu. Mas perdeu um gol que seria, provavelmente seria o gol mais bonito do Campeonato Brasileiro. Uma troca de passe linda, triangulação, ia para cima, ia para baixo, saiu na cara do gol e perdeu. Mas eu quero saber, Zé, o Fluminense perdeu uma chance muito boa de se desgarrar de vez ali da zona de rebaixamento, hein?
É, Carlos, essa jogada aí que você falou, falando um pouquinho antes dessa jogada, foi o Samuel Xavier que perdeu o gol. Realmente foi uma linda troca de passes do time do Fluminense. O Arias fez um corta-luz ali, o Fred deu de letra pro Iago, aí o Iago, se não me engano, dá a bola pro Luca, que devolve pro Fred, o Fred devolve pro Samuel Xavier, bem lembrando mesmo o Barcelona de Pep Guardiola, né, o famoso tic-tac. O Samuel Xavier acabou perdendo o gol. Se seria o mais bonito do campeonato, eu não sei, mas seria o gol mais bonito do Fluminense. E isso só demonstra como é que o Fluminense tem melhorado ofensivamente com a chegada do Marcão. Foram até agora 4 jogos com o Marcão no comando, né? Nessa nova passagem dele pelo Fluminense. Nova passagem não, né? Nesse retorno dele ao comando principal da equipe. O Fluminense vem jogando bem. Teve os 2 primeiros jogos com o Atlético. O primeiro um empate, depois uma derrota pela Copa do Brasil. Contra o Bahia, o Fluminense venceu. Veio o Juventude, confronto direto. Chance do Fluminense engrenar a segunda vitória, mas saiu o empate. Mas é um empate com gosto de derrota, na minha opinião. O Fluminense foi muito superior à Juventude, produziu muito ofensivamente, inclusive o time vem melhorando muito, como eu já disse. E eu acho que foi a melhor partida do Fluminense há um bom tempo já. A gente não viu o Fluminense jogar tão bem assim, dessa maneira, de domínio, desde o jogo contra o Cerro Porteño na Libertadores. Então, eu acredito que o Fluminense está na evolução certa com o Marcão, que é algo incrível, né? O Marcão sempre assume o Fluminense e sempre consegue evoluir o time. Aí o Fluminense vai lá, contrata o técnico, aí começa bem, depois vai diminuindo o ritmo, a gente sabe como é que funciona, o Marcão volta, dá aquele gás pro time. É algo, parece que é do campo até espiritual, talvez, mas eu acho que o Marcão é um excelente treinador, ele tem mostrado isso nos últimos jogos. Então, eu acho que o Fluminense foi para esse jogo como uma final, né? Um confronto direto, que você disse, mas sai com um gosto de derrota. Eu acho que o empate não condiz nem um pouco com o jogo. E o Fluminense teve outras chances de matar o jogo, além desse lance do Samuel Xavier, teve o chute do Luca, teve o Luiz Henrique também, que entrou bem no jogo e acabou não conseguindo matar o jogo. Acho que o erro do Fluminense foi aí, foi liquidar a partida, basicamente. E o Juventude acaba empatando o jogo num lance bobo, acabou sendo um gol contra do Luca, um gol até que, quando eu vi, eu não acreditei no que estava acontecendo. Enfim, eu acho que fica aí o destaque pro John Arias, que o Carlos já falou, vem jogando muito bem desde sua estreia, tá se adaptando bem ao futebol brasileiro. O Fluminense ganhou uma grande arma pro resto do campeonato. Agora, a preocupação do tricolor segue sendo a bola aérea, não só por conta do gol, mas o Juventude também teve um gol anulado no primeiro tempo, justamente na bola aérea. Então, é um aspecto que o Marcão ainda precisa melhorar um pouco na defesa do tricolor.
É isso, Zé. E o Fluminense vai jogar somente na terça-feira contra a Chapecoense. Então, a gente não vai falar desse jogo aqui, porque a gente vai deixar para o pessoal do pontapé de segunda falar. Mas eu vou pedir para vocês um palpite. Só um palpite, assim, rápido. Vinícius, Fluminense, Chapecoense e Fluminense. O que você acha?
Ah, eu acredito que o Fluminense não vai ser dessa vez que vai vir a primeira vitória da Chape no campeonato. Acho que o Fluminense tem tudo para vencer esse jogo, e eu acho que esse jogo vai ser aquele, tem que ser aqueles 3 pontos que tá todo mundo somando no campeonato. Então acho que tende a ser uma vitória, certa, não vou dizer tranquila, mas tem que ser uma vitória para iniciar uma recuperação do Fluminense dentro do campeonato.
É isso, Vinícius. Zé, pra você, o que você acha? Será que o Fluminense vai sair com a vitória? Eu achei que ia ganhar da Juventude, mas infelizmente não deu.
Cara, eu acho que o Fluminense consegue sim derrotar a Chapecoense, apesar de ser um jogo fora de casa. Eu acho que o Fluminense ganha de 2-0.
É isso, eu vou apostar num 2-0 também pro Fluminense. Eu acho que vai ser uma vitória tranquila pro Tricolor. Mas agora a gente vai falar do Vasco da Gama. Cara, tem coisa que parece que só acontece com o Vasco. O Vasco vai se complicando, perdendo pontos importantes na Série B. Ontem, sexta-feira, empatou com o Brasil de Pelotas em 1-1 em São Januário. Teve pênalti perdido pro Cano, teve um erro do VAR, que, Zé, eu vou deixar para você falar desse erro do VAR aí, porque eu sei que como você gosta da CBF, sei que você tem um sentimento especial por ela, que foi um gol anulado assim que, tá, pelo amor de Deus, eu não tenho nem palavras para comentar. E, mais uma vez, o Vasco perdendo pontos importantes e não consegue um placar para ficar perto do G4. Atualmente o time está na nona colocação, a 3 pontos do G4, mas ainda falta os outros times jogar. Vinícius, o que aconteceu? Conta pra gente. Tem coisa que só acontece em São Januário.
É, Carlos, fica até complicado, né? A gente tá falando aqui, aí eu vou tentar trazer o máximo pro torcedor entender um pouco o torcedor vascaíno entender. E até, de certa forma, um pouco constrangedor, né? Tipo, o torcedor vascaíno fica triste, porque a gente vai comentar depois aqui sobre os rivais, por exemplo, a gente acabou de falar de um Botafogo que tá vindo muito bem, a gente vai falar de um Flamengo que tá num projeto internacional. E o Vasco, cara, continua sofrendo com o VAR, cara. A verdade é que, tipo, o Vasco não fez uma partida boa. Mais uma vez, o Vasco é um time muito irregular. Eu acho que é muita sensação que o Vasco ainda não entendeu. O Vasco já tá indo para quase o último terço do campeonato e o Vasco parece não ter entendido o que é a Série B. Não parece que é um time que já disputou outras 3 edições. Basicamente, o Vasco ele usa sempre o discurso: desculpa, mas eu errei de novo. E é o que acontece. Óbvio, o time não jogou bem. Eu acho que são duas variações que têm ajudado muito no que a gente percebeu nessas últimas partidas. Foi o Zeca vindo. A qualidade do Zeca é notória, então o Zeca vem jogando mais pelo meio, até pela liberdade que ele tem tido. E o Andrei, cara, o Andrei entrando bastante na área como elemento surpresa. E foi assim a maior parte do jogo. O Vasco fez muito no estilo de cruzamento. O Vasco se resumiu bastante ao cruzamento todos os jogos, só que nesse todo jogo, né? Mas o principal problema é que o Cano não é um artilheiro alto. O Cano não costuma fazer muitos gols de cabeça. Então eu acho que esse é o resumo do jogo, falando propriamente de bola. Eu acho que teve um erro de estratégia sim do Lisca. E aí depois a gente até vai entrar nesse assunto dessa parte estratégica. Mas a questão é que no primeiro tempo, por mais que o Vasco esteja jogando ruim, o Vasco enfrentou o Brasil de Pelotas, que é o penúltimo colocado. O Brasil de Pelotas tem simplesmente o pior ataque da competição, com 13 gols em 22 jogos. Então, outro detalhe, o Pelotas teve a última vitória no dia 17 do 7. Então a gente tá falando 17 de julho, quase 2 meses. E o Vasco sofreu uma certa pressão do Pelotas, né? E aí no primeiro tempo teve um pênalti em cima do Léo Matos, um pênalti que foi intervido, o árbitro marcou com muita convicção, e o árbitro chamou, o VAR chamou, e até a comentarista que estava comentando o jogo no Premier, ela fala que o pênalti foi claro, e principalmente o mau uso do VAR. Então já tem a primeira evidência, porque o VAR ele só vem para falar uma situação clara e óbvia de erro da arbitragem. E aquele ali é claramente um lance de interpretação. Então, por mais que seja um lance de interpretação, alguns marcariam, outros não marcariam, mas, ao meu ver, teve uma má utilização do VAR já nesse ponto. Então, o pênalti voltou. E aí, depois, no segundo tempo, um erro, mais uma vez, um erro individual. O Vanderlei, eu acho que ele chegou com muito aspecto positivo no Vasco, mas ele vive uma montanha russa. Em alguns jogos ele salva pontos, em outros jogos ele entrega pontos. Foi assim no jogo contra o Coritiba, que o Vasco tomou um empate lá no Couto Pereira. Foi assim no jogo contra o Remo, que acabou complicando. O time já perdia, mas acabou complicando muito quando ele bota a mão fora da área de uma forma bizonha e o time acaba sendo expulso. E aí, toma um gol do Pelotas, o Erickson, né? Quase que não sai aqui. Marca um gol nesse erro de saída. E depois, aí vem aquela questão estratégica. O Vasco jogou o tempo todo com cruzamento na área, bota o Daniel Amorim já lá nos últimos minutos, que é o cara de referência. E o Daniel Amorim faz 2 gols. Um que valeu e o outro não valeu. E aí, novamente, a aplicação do VAR. Novamente, por questões técnicas, a CBF fala que não conseguiu traçar as linhas e prevaleceu a decisão de campo que o árbitro tinha marcado. A olho nu, até o comentarista do PVC as outras pessoas que estavam envolvidas na transmissão falam: a olho nu não está impedido, a olho nu, no pior das hipóteses, está na mesma linha. Então, é isso. Eu acho que acabei estendendo um pouco no comentário, mas é para entender um pouco mais do jogo, do torcedor. O Vasco não joga bem, isso é muito verdade. O Vasco parece que não entende ainda o que é a Série B. No final da partida, na entrevista, o Daniel Amorim, ele fala assim: cara, a gente tinha que ter amassado os caras. E a gente não amassou. E ele fala com quase lágrimas nos olhos. E é basicamente essa sensação que tem o Vasco. O Vasco não sabe como vai ser o próximo jogo. Esse é o sentimento do torcedor. E parece que as coisas realmente não dão certo pro time do Lisca.
Não, e falando sobre essa questão do VAR, especificamente, o Carlos até já chamou, já sabe o que eu vou falar basicamente. Mas é algo ridículo, podre da CBF. Isso é lamentável pro nosso campeonato. Não entra na minha cabeça, sinceramente não entra, que o VAR esteja descalibrado, né? Não entra na minha cabeça que o VAR esteja descalibrado, não consiga traçar as linhas ali. Já é a terceira vez que isso acontece no campeonato no futebol brasileiro. Uma na Copa do Brasil, naquele Flamengo ABC no jogo da volta. É verdade, eu não prejudico em nada o resultado. Só que já aconteceu outras duas vezes, que eu me lembre, né, foram três vezes, e as duas vezes foram com o Vasco, sendo que uma delas foi o Vasco Internacional na reta final do Campeonato Brasileiro do ano passado. Aí, o que me chateou muito na época foi que aquilo foi tratado como querem dar o título pro Internacional, querem não dar o título pro Flamengo, e foi muito tratado no meio do futebol, um pouco na imprensa, um pouco no meio dos torcedores. Só que se for parar pra pensar, cara, aquilo determinou o rebaixamento do Vasco. Olha a situação que o Vasco se encontra hoje por conta de um erro de descalibragem de VAR. Ninguém vê o absurdo que é isso, o quão varziano que beira o futebol brasileiro nessa situação. Eu não tenho palavras pra descrever isso. E hoje ontem, né, aconteceu a mesma coisa com o VAR do Brasil contra o Brasil de Pelotas. Vasco numa fase terrível na Série B, como o Vinícius já resumiu muito bem, mas a fase está ruim e ainda tem que lutar contra um sistema pífio de arbitragem brasileira. A olho nu, o cara não está impedido, mas tem que manter a decisão de campo. Gente, se o equipamento está lá, tem que funcionar para todo mundo. E eu não entendo por que eles não instalaram ainda uma câmera do outro lado, na arquibancada da sede social do Vasco. Não tem lógica isso. Volta Redonda, que é um estádio que, na minha opinião, não deve nada para São Januário, não é muito superior ao estádio de São Januário, longe disso, tem essa câmera. Então, por que o estádio do Vasco da Gama, que recebe, no mínimo, 19 jogos de Série B, por que esse estádio não tem uma câmera do outro lado? Já é a segunda vez que acontece no mesmo estádio, com o mesmo time. Não pode ser coincidência no quesito técnica mesmo. Por que não instala uma câmera do outro lado? Se a CBF sabe que tem essa deficiência no estádio de São Januário para traçar as linhas, porque tem um histórico anterior, por que não solucionaram um problema? Já determinaram praticamente o rebaixamento do Vasco. O Vasco se encontra hoje nessa fase. Óbvio, tem toda a questão de erros do passado, mas tem a questão do erro do VAR, que não tá ali para isso, não tá ali para não funcionar, muito pelo contrário. O VAR chegou no Brasil. Eu sou defensor do VAR. Tem muita gente que não defende o VAR, eu sou um forte defensor do VAR. Só que ele tem que funcionar. É simples. Tem que funcionar. É lastimável o que aconteceu ontem em São Januário, é lastimável o que aconteceu no começo do ano em São Januário também contra o Internacional. É lamentável. A arbitragem brasileira é lamentável e acaba sendo um reflexo de quem está acima, aí como todo mundo já sabe, aquela confederação que eu amo de paixão, a Confederação Brasileira de Futebol, vulgo CBF.
E até comentando, complementando isso que o Zé falou, e isso você acaba criando muito mais na questão do imaginário do torcedor. Tipo, você acaba muito mais fazendo com que o torcedor seja contra uma tecnologia que vem para ajudar e que ela vem sendo superada na Inglaterra, que vem sendo superada em Portugal, nos outros campeonatos. E cara, isso é surreal, porque é óbvio, o Vasco passa por todos os seus problemas técnicos, financeiros, mas isso tem que ser levado em consideração. Então faz muito sentido isso, tudo isso, e é lamentável, mas uma coisa que eu deixar claro, assim, tipo, a gente tá falando do Vasco, mas isso se aplica também a todos os outros exemplos. A gente tá vendo do caso do Flamengo, e a ideia é que, basicamente, a gente não entenda que isso seja só contra um time, que às vezes o torcedor vascaíno, principalmente agora, ele fala, puxa, é tudo contra o Vasco. Não, isso acontece também contra os outros clubes, a gente acaba sempre personificando e gravando quando é o nosso clube. Mas quando começa a acontecer costumeiramente, começa a ser recorrente contra o mesmo clube, que no caso é o Vasco, o torcedor, você realmente começa a criar isso no torcedor, como fosse tudo assim, ah, é tudo contra o meu time, é tudo contra o meu time, e é muito difícil, como é que você vai chegar para esse torcedor e vai falar que não é verdade? Quando no mesmo jogo tem pelo menos duas intervenções do VAR que acabam prejudicando. E aí é aquele negócio. Aí o time já não ajuda muito, já não é um primor técnico. E aí, no final das contas, quando você for olhar, cara, quando você olhar o campeonato, foram dois pontos aqui, foram três pontos a colar que se foram. E aí fica insustentável a manutenção de qualquer clube.
Não, Vinícius, e você falou sobre o VAR está sendo aprimorado na Inglaterra, em Portugal, está mesmo. Lá eles já desenvolveram uma tecnologia que só vai ser impedimento se a linha do jogador que está atacando não encostar na linha do jogador que está defendendo o time, do defensor ou qualquer outro jogador. Enfim, como é que a gente vai implementar isso no Brasil se aqui a nossa arbitragem já se mostrou ao menos 3 vezes ser incapaz de traçar linhas? É lamentável, é triste. É triste ver a situação que o futebol brasileiro está hoje. É triste, lamentável.
E tem um cara na cabine que está ali para fazer isso e ele não consegue fazer isso. Eu espero que a diretoria do Vasco corra atrás de seus direitos, que não deixe mais esse episódio ser esquecido, porque realmente o que aconteceu em São Januário ontem foi uma piada com o time do Vasco. Mas além dessa repercussão toda desse lance, o que repercutiu também bastante essa semana foi a entrevista do Leandro Castan. Pela polêmica da camisa, que o Vasco lançou aquela camisa linda com as cores da bandeira LGBTQI+. A camisa linda, eu que não sou vascaíno, fiquei apaixonado na camisa, quis comprar uma camisa importante. O Vasco, que é um time das histórias mais bonitas, acho que acredito que ao lado do Corinthians o time tem uma história linda no futebol brasileiro. Ô Vinícius, conta pra gente, o que foi que o Castan falou?
Carlos, fica até um pouco complicado, tipo, já passou-se muito tempo, mais de um mês já, desde aquela partida contra o Brusque, mas desde então o Castan não tinha dado uma entrevista coletiva. Tanto por motivos de lesão, porque ele não vinha jogando, quanto por motivos de outros motivos, né? Lesão, e aí conforme o rendimento no campo também não era... não vinha sendo de acordo com o que a torcida, com o que a gente espera. Mas, cara, eu acho que foi uma declaração um pouco infeliz, um pouco não, bastante infeliz do Castan, cortando uma das frases que ele disse, que inclusive é uma das manchetes do Globo Esporte, é que ele diz, fui teoricamente obrigado a vestir a camisa. Então, cara, eu falando pelo ponto de vista, é o capitão do time, pelo ponto de vista de organização, é o capitão do time. Quando você chega, você fala isso, pega mal tanto externamente como internamente. Que tipo de mensagem você vai passar com isso? Então, isso primeiro falando, obviamente, no sentido organizacional ali do time. Segundo, cara, no sentido, eu acho que extrapola. A gente está acostumado a sempre entender que as coisas que acontecem no futebol, elas extrapolam muito o que é o esporte. Elas exemplificam um pouco mais do que é a sociedade. Então, quando você tem esse tipo de posicionamento que acaba sendo, de certa forma, me obrigaram a utilizar isso aqui. Cara, eu acho que você está corroborando cada vez mais para você manter os preconceitos na sociedade. Você, quando tem a oportunidade, o Vasco foi um pioneiro dentro disso, mais uma vez, de tentar mostrar para a sociedade o quanto que isso é um problema que matam pessoas, isso é um problema que é muito sério, que a gente tem que resolver. E aí você acaba usando essa barreira do discurso, você acaba utilizando isso. Eu acho que foi muito infeliz, sim. Eu acho que você tem que... muita questão do eu acho que isso não é liberdade de expressão, de certa forma. Você tem que ter essa questão de balancear um pouco mais, entender a parte do grupo, que é o grupo minoritário que sofre muito dentro da sociedade. Então é um pouco mais de entender. Eu acho que teve muito tempo, eu acho que não foi uma entrevista que ele deu logo após o jogo e aí você está no calor do momento e tudo mais. Foi uma entrevista que ele demorou mais de um mês para pensar. Então tudo que ele tinha ali é uma coisa que ele tinha pensado, que ele tinha conversado, e ao meu ver foi um pouco infeliz, tanto do ponto de vista da organização ali dentro do clube, por mais que ele fez questão também de ressaltar nessa entrevista que não tinha nenhum problema com o Cano ou com os outros jogadores, estava tudo, se tivesse tido algum problema, foi tudo resolvido internamente. Mas eu acho que isso, ele perdeu a oportunidade de de marcar e reverberar esse discurso, não só dentro dos adeptos do futebol, mas sim dentro da sociedade. Porque a influência do Vasco, a influência dos jogadores, extrapolam tudo isso.
É, eu me lembrei agora de uma figurinha que eu tenho, que é: belas palavras só perde pro silêncio. Realmente o Castan não faz ideia da camisa que ele tá vestindo, a história maravilhosa desse clube. E eu lembro que nesse jogo também, a imagem da semana foi o Cano comemorando o gol, levantando a bandeira, né? Eu achei aquela imagem linda, é uma imagem importante, um ato de representatividade muito importante, que no futebol, infelizmente, tem pessoas como seu Leandro Castan. Mas vamos deixar para lá, vamos parar de falar do Vasco, é hora de falar do Flamengo. O Flamengo que não jogou essa semana e nem vai jogar semana que vem, só no domingo, dia 12, contra o Palmeiras, que vai ser um jogão. Eu já tô nervoso, confesso. Mas aí tem toda aquela negociação com o Davi Luiz. Vou deixar claro pro torcedor aqui que não tem muita novidade, é a mesma coisa da semana passada, só que a janela fechou, já passou a data limite de inscrição pra Champions, então o Davi Luiz, se for pra Europa, vai pro time de menor expressão. Então, ele tá mais perto do Flamengo por conta disso. Mas não tem proposta, é só um namoro ali, uma piscada e tal, uma paquera. Por enquanto é isso. Mas uma coisa, Zé, também que tá repercutindo muito nos últimos meses, semanas, é o tom dela, o time de Portugal, que o Flamengo negocia pra comandar. Eu sou tom dela, meu pai. Explica um pouco pra gente, Zé. O que, que é essa negociação toda aí? Eu li, eu gostei, achei muito interessante, gostei bastante, Zé.
É, Carlos, o Vinícius já disse já adiantou um pouco essa questão lá atrás, falando do Vasco, a distância que está entre os clubes, e eu acho que esse projeto do Flamengo é no mínimo ambicioso, e é isso que o distancia ainda mais dos clubes cariocas. É isso que até, na minha opinião, deixa o Fluminense hoje... Eu acho que hoje os times cariocas estão em diferentes níveis. Eu coloco o Botafogo e o Vasco no mesmo nível. Fluminense um pouco mais acima e o Flamengo acima. Eu acho que o nível do Fluminense hoje se aproxima mais de Vasco e Botafogo do que do Flamengo. Em questão de projeção, etc. Falando um pouco mais desse projeto europeu do Flamengo. O Rubro Negro ele vai fechar uma parceria com um banco. Hoje o mais próximo, aparentemente, é o BTG Pactual. O banco em si vai entrar com a grana, então o torcedor do Flamengo precisa entender que o Flamengo não vai investir um centavo nesse projeto. Inclusive, muito torcedor fala: ah, não tem dinheiro para contratar jogador, mas tem dinheiro para comprar time europeu. Não, isso é uma falácia, é uma mentira que o pessoal pode estar caindo. O Flamengo vai vender o quê, então? O que o Flamengo vai entrar no projeto? A sua marca. O Flamengo vai entrar com o seu nome, com suas cores. O Flamengo vai criar uma parceria com o Tom Dela, não necessariamente vai colocar seu escudo lá para jogar a Liga Portuguesa, até por conta de uma identidade visual do time. A gente sabe que é complicado essa questão, porque já envolve paixão de torcedor. É só qualquer torcedor imaginar chegar um clube de fora, um clube da Europa, um clube dos Estados Unidos, chegar no Brasil, comprar seu time, mudar escudo, mudar tudo. Não é bem aceito. A gente teve o caso do Red Bull Bragantino, que é um time de menor expressão em quesito de torcida, o Bragantino, mas não foi bem aceito lá no começo. Hoje a gente já percebe que está um pouco mais aceito nos torcedores. Falando do Flamengo, a diretoria tem a expectativa de aumentar seu patrimônio até 150 milhões de reais com esse projeto. Tem aí também a expectativa de usar o Tondela ou outro clube português, aparentemente o mais próximo é o Tondela, mas tem outros clubes negociando também. O Flamengo tem a expectativa de utilizar jogadores da base, que não tem espaço no profissional, justamente nesse clube português, para usar o clube como vitrine, vamos falar assim. É um projeto muito ambicioso, muito mesmo. É algo inédito no futebol brasileiro, até por isso fica um pouco complicado a gente opinar dentro de algo que nunca aconteceu. Mas é ambicioso. É algo que a gente nunca viu no futebol brasileiro, Então, fica complicado. Só que é, no mínimo, curioso. A decisão que a diretoria do Flamengo está tomando é pensar muito grande, surpreende até. Então, é isso. Acho que fica complicado a gente falar sobre isso. Só que, ainda falando de projeto esportivo, o Flamengo ainda prevê que esse time... Aí eu já vou dar minha opinião, eu acho que é uma aposta muito ousada. O Flamengo prevê que o clube português, pode ser no Tondela ou qualquer outro clube português que eles vão investir, eles prevêem que esse clube chegue na Champions League em até 7 ou 8 anos. Eu acho que aí já tem um problema. A Liga Portuguesa, o futebol português, só manda 3 clubes para Champions, sendo 2 os 2 primeiros colocados e o campeão da Liga. Caso o campeão da Liga seja o primeiro ou segundo colocado, vai o terceiro do Campeonato Português, só que esse terceiro ainda joga a pré-Champions, né, os playoffs da Champions. Eles também têm a expectativa de colocar esse time na Europa League, o campeonato, o equivalente à Sul-Americana aqui no Brasil, em até 3 anos. Eu acho mais ambicioso ainda. Mas, enfim, o Flamengo é movido a isso, por ambição, por querer ganhar mais. Então, é isso que a diretoria está fazendo. É um projeto ambicioso. Nos resta esperar como é que o clube vai colher frutos disso. Mas, sem dúvidas, é algo que chama muita atenção no cenário do nosso futebol, que eu já falei aí atrás, beira o amadorismo em certos momentos.
É isso mesmo, Zé. E com essa possível negociação do Flamengo, nós vamos encerrando mais um pontapé de sábado para você curtir seu feriadão, para você se divertir com a sua família, com a sua namorada, com seu namorado, com quem você quiser, com seus amigos, para você ser feliz com aquela leveza no coração, que é feriadão, então aproveita, beba com moderação, porque eu não sei se eu vou beber com moderação. Mas então, Vinícius, dá o seu recado final aí pra gente.
Foi um ótimo programa, é um prazer ter compartilhado com vocês, Carlos, Zé, e com você, ouvinte, né? Fico muito feliz de vocês estarem até aqui. Espero que tenham gostado, aprendido muito do que aconteceu durante essa semana dentro do futebol carioca, ter ficado por dentro das informações, né, claro. E também tenha dado umas boas risadas com a gente, esse também é o objetivo, fazer um programa informativo e leve para você. Forte abraço, com moderação e também, óbvio, lembrando que ainda tomar todos os cuidados diante da pandemia e tudo mais. E um forte abraço para vocês, meus queridos.
É isso mesmo, Vinícius. Muito importante. Se tá na época de você tomar sua segunda dose, ou se você, jovem, vai tomar a primeira dose, vá tomar sua vacina, pelo amor de Deus. Eu tomei a minha, fiquei completamente emocionado. Então vá se vacinar, por favor, pra gente passar por isso o mais rápido possível. Zé, seu recado final, meu querido. Feriado chegou, hein?
Feriado chegou, pontapé também chegou. Um ótimo programa, foi espetacular gravar aqui com vocês mais uma vez. Obrigado ao Vinícius, obrigado ao Carlos, obrigado ao Gabriel Colares, ao professor, pela oportunidade de estar aqui gravando esse programa. Obrigado ao ouvinte que nos acompanhou até aqui. Vamos aproveitar esse feriadão, obviamente, respeitando todas as restrições de saúde, ainda estamos na pandemia. E se puder deixar um recado, concordar aqui com vocês, vamos se vacinar, uma emoção indescritível, maravilhosa, é maravilhosa essa sensação de estar vacinado. Se está chegando a segunda dose, corra para o seu posto de saúde mais próximo. Se você ainda é jovem, precisa se vacinar, vai se vacinar logo, não perca esse tempo, pra gente sair mais rápido possível. E, claro, também voltar aos estádios, né? A gente quer ir nos estádios, a gente quer ir no Maracanã, no São Januário, no Nilton Santos, ver os 4 grandes do Rio de Janeiro dentro do estádio, poder ver eles, se Deus quiser, arrasando dentro de campo.
É isso mesmo, Zé. Que saudade dos estádios. O meu recado final aqui vai ficar que agora há pouco, o Brasil ganhou da Argentina. É isso mesmo, na Paralimpíada, ele é penta. Mas na modalidade do futebol de 5, procura-se rival na Sul-América. A Argentina tá aí pra você, a gente não ganhou a Copa América, mas não importa. Futebol de 5 é brabo, é pentacampeão da Paralimpíada, então é a 22ª medalha do Brasil, nossos atletas são incríveis. Então esse é o meu recado final aí pra você curtir aí. Amanhã tem Brasil e Argentina também, no domingo, eu acho um ótimo programa. Brasil e Argentina é sempre um bom jogo. Encerro com esse comentário. Muito obrigado. Sou o Carlos Azevedo, apresentei e editei esse pontapé. Agradecer também ao professor Gabriel Colares. E até semana que vem, querido ouvinte. Abraço.